Artes aqui na Voz América e hoje vamos à Inglaterra conversar com o angolano Vidangela Derito e a Moçambique ao encontro de Felps Moya, um filho de Inhambane. Os dois partilham conosco memórias da sua relação com o antigano Jacob Bivoré, lenda dos Cassavos e do Duque, que recentemente perdeu a vida em Guadalupe. Derito não duvida que Jacob deixou a sua marca no continente dos seus antepassados, África.
Jacob influencia seriamente a música africana em geral, pelo menos da África Negra e em particular dos Falop, porque nós começamos a consumir música das Antilhas, aquilo que chamávamos a música das Antilhas, que era fundamentalmente o compá, também o biguine, o cadance. Nessa altura consumíamos muito os grupos Les Aiglon, Tabu Kombo, entre outros grandes nomes como Rico, Coupé Cloé, etc. O Cassavo, quando é fundado em 1979 e ainda sem sucesso, já que o primeiro ano de sucesso surge apenas em 1984, revoluciona a música das Antilhas. E é aí que é criado o Zouk, numa perfeita utilização das novas tecnologias, já que a caixa de ritmo passou a ser usada como estria, diga-se passagem, porque eles gravavam também com um baterista por cima da caixa de ritmo, fazendo nuances e breaks, utilizando mais os pratos, o que me confundiu, já que nessa altura discutia-se muito se aquilo era bateria acústica ou se era eletrónica, mas a forma como o próprio Jacob, como líder, soube utilizar bem essas novas tecnologias, que na altura era uma grande novidade, fez com que lançasse esse novo estilo com grande sucesso, no caso do Zouk. E fomos todos influenciados, não só nas pistas de dança, mas os países africanos de expressão portuguesa, os músicos, as bandas, começaram todos a seguir o estilo. Hoje, inclusive, há uma grande confusão de identidade. Em Angola chamam o Zouk, cantado em português, chamam Kizomba, que eu não concordo. Bato-me com isso todos os dias e ele me continuar a bater, porque eu vi nascer o Zouk. Eu na altura era DJ, antes de me tornar músico e começar a carreira em 1985. Era DJ, conhecia todos os sucessos, conheci as primeiras imitações das músicas angolanas feitas aos Cassavos. E depois foi branqueado com esse tal nome que criaram, e inclusivamente os cavaleiros também, principalmente aqueles residentes na Holanda, os mais jovens, começaram também a fazer Zouk, e como quisam bem um termo angolano, eles, alguns chamam coladeira Zouk, ou Zouk Love, enfim, os moçambicanos também começaram a fazer, guineenses, todo mundo tentou arranjar nomes para branquear praticamente as imitações que nós passamos a fazer da música das Antilhas, nomeadamente descartável. Essa foi a grande influência. E, inclusivamente, eu, na altura do lançamento do terceiro disco, em 2004, em que o Jacob participa comigo, nós estávamos num espetáculo na minha cidade natal, Benguela, quando íamos subir ao palco para lançar o disco. Estávamos a assistir a primeira parte em que o produtor chamou vários músicos locais para abrilhantar o público e estávamos sedentos, tanto eu como ele, de ouvir música angolana de raiz, mas às vezes aparecia uma introdução ou outra que parecia que nos ia levar a música angolana, mas não, os jovens todos a fazer Zouk, e eu brincava com ele, eu dizia, olha, isso é tudo tua culpa, tu é que causaste todo esse impacto e toda essa influência e o pessoal agora só faz Zouk. Portanto, a influência foi muito grande e eu que pensei que o Zouk fosse desaparecer, porque nas Antilhas praticamente já desapareceu, e pensei que fosse desaparecer também em África paulatinamente, mas parece que veio mesmo para ficar.
Vamos lá.
O inconfundível Jacob de Vauré morreu a 30 de julho, vítima da Covid, aos 65 anos de idade. Ele, que com o seu cassav, cantava, entre outros, que o Zouk é o único remédio que temos. Zouk, Sladikamamuni. Quando Jacob atingiu este relato, o moçambicano Félix Moya era adolescente e não imaginava que algum dia viria a trabalhar com ele, o que aconteceu em 2015.
Jacob acolheu-me tão bem, com muita simplicidade e carinho, e considerava-me o seu irmão mais novo. Daí que eu tratava-o do meu padrinho, o meu pai espiritual. Às vezes eu brincava com ele, de amor père spirituel, em francês. E Jacob era uma pessoa super, mas super de verdade. Eu nunca tinha pensado um dia gravar com Jacob, porque Jacob é uma estrela de uma estatura enorme. Mas um belo dia, o meu produtor, Sidiminguana Júnior, perguntou-me se não gostaria de gravar com Jacob. Naquela altura pareceu-me um sonho, mas um sonho impossível mesmo, porque Jacob foi uma estrela e será uma grande estrela para sempre. Então, em maio de 2015, Jacob veio para o Festival de Zouk e já estava agendada a gravação. Assim, desse modo, conseguimos fazer a gravação. O Jacob era tão simples e afável que não tinha muitas cerimônias nem complicações. Ela era uma pessoa de low profile. Era uma pessoa de low profile. Tal como já tínhamos a gravação agendada, eu fui para o hotel, que já tinham nos apresentado dia antes pelo Santo de Nersini. Eu fui ao hotel, num dos hotéis onde eu estava hospedado com a banda Kassav na cidade de Maputo. Então, fui levar. Fomos para o estúdio. Fui levar na minha modesta viatura. E o Jacob, sempre na sua simplicidade, sem estranheza, sem nada, entramos no carro e fomos para o estúdio. E o estúdio fica onde? Fica num dos subúrbios um pouco violentos daqui da cidade de Maputo, e um subúrbio tão movimentado, falo do Polana Caniço, certamente na paragem Saúl.
Sabe que seja falar de um sítio que é muito agitado, como é que as pessoas ali reagiram?
As pessoas que estavam a passar ficaram todas entusiasmadas ao ver um monstro da música internacional, o Jacob de Vauré. Ninguém imaginava que pudesse ver o Jacob naquele momento, num local daqueles tão movimentado como é o mercado, como é a paragem de Saúl. Então, todos queriam tirar fotos com ele. Naquele seu gesto, seu sorriso peculiar, uma pessoa muito calma, ele foi cedendo, disse: Félix, só posso tirar as fotos, nós somos o que somos mesmo graças aos nossos fãs. Então, o Jacob foi tirando as fotos, depois entramos no estúdio. Entrado no estúdio, um estúdio também pequeno, muito modesto, mas grande estúdio em termos de qualidade de trabalho. Ele ouviu as músicas, repetiu e ficou muito feliz e disse que ia gravar com muito prazer, porque as músicas estavam bem elaboradas, bem tocadas, sobretudo destacou a execução das guitarras pela parte do guitarrista Sidiminguana Júnior, que é também o produtor do meu álbum Retrospectiva, e assim como os outros instrumentos também foram executados pelo músico moçambicano. Ele disse que estava tudo em harmonia, tanto a combinação das vozes, estava tudo perfeito. Então, ele gravou as músicas. As duas músicas estavam previstas.
Santos Moya, há pontos que, entretanto, vocês estavam a criar.
Que Jacob tinha também na agenda o projeto de levar-me para tocar no Guadalupe, acompanhado com a banda Kassav, e ele tinha dito que só aqui de Moçambique iria levar o Bernardo para
poder fazer também as guitarras numa ótima combinação com ele, porque ele nutria muita admiração pelo Bernardo Mendes. Até de tal forma que alguns músicos em Guadalupe chamam de Bernardo do Jacob do Moçambique. O Jacob fez chegar mesmo o meu nome, o nome da banda toda que o acompanhou também na altura do espetáculo. E Deus ficou tão entusiasmado. Teria muita saudade da super amizade que tínhamos, de tal forma que até Jacob não tinha vergonha em pedir-me para mandar-lhe castanhas que ele tanto gostava. Assim, sabia que tivesse oportunidade de alguém do agente ir para a França, Guadalupe, e mandava algumas castanhas com muito prazer mesmo. Enfim, grande Jacob mesmo. Só ele mesmo era uma estrela mesmo, diferente de todas as estrelas que já ouvi falar e que também já vi estrela. Jacob era estrela de verdade, com todos os atributos de estrela de verdade mesmo. Super estrela.
Em particular, o angolano Helder Tavares, guitarrista de rito nas redes musicais, que até 1985 foi DJ e se diz defensor da música angolana de raiz, recorda um Jacob Divorri que também respeitava as suas raízes africanas.
A música africana não tinha segredos para Jacob, porque apesar dele ter nascido em Paris e ter tido a sua vivência em Guadeloupe, a verdade é que ele viveu 2 anos no Senegal. Portanto, para lá da ascendência dos antilhanos quanto à imigração e à exploração dos povos que foram escravizados, portanto, o que prolifera desde logo a africanidade naquelas ilhas das Antilhas, há também esse contacto com ele, essa vivência no Senegal, que acaba por dar até um toque à sua musicalidade no que respeita à essência da própria música africana. O Senegal é um dos centros da música africana de grande porte, de raiz, culturalmente falando, e portanto Jacob viveu no sítio certo para beber dessa água.
E essa experiência foi útil na vossa colaboração, na verdade, Dirito?
A primeira vez que gravei com ele, em 2002, no meu terceiro álbum, chamado Discernimento, um álbum duplo que teve a participação também de Mano de Bango e uma sequela, Pedro Joia, um guitarrista flamenco português, e a banda do Djavan. Nessa altura, o Jacob produziu-me dois temas, um Semba, que é hoje a música angolana mais falada, mais conhecida, e um merengue de Angola, que até a altura da independência, em 1975, era a nossa música mais falada. Era a nossa música que praticamente era a nossa bandeira. E depois, com a ascensão do Semba, o merengue praticamente deixou de se falar e hoje em dia raramente faz merengue. Aliás, até muita gente nem sabe que merengue é música de Angola. E pronto, e como eu faço sempre a questão de fazer música de Angola genuína, levei a base da percussão, tanto a bateria, a congas, a dukanza, que é conhecida mais por reco-reco, bongos, levei isso para Paris, essas bases musicais, com esses dois temas, nesses estilos angolanos, e ele fez-me o resto dos arranjos, portanto, a guitarra dele, o piano de Jean-Claude Nemro, e os sopros, o quarteto que nós conhecemos bem dos palcos do Kassav, um quarteto francês que normalmente tocava com eles. E nessa altura foi só essa participação, dois temas, em 2002, cujo disco saiu em 2004. Mais recentemente, por ocasião dos meus 30 anos de carreira, em 2015, eu fiz uma despedida da música comercial ao regravar os meus temas de maior sucesso com quase todos os elementos do Kassav, à exceção dos vocalistas, nesse caso Jean-Philippe Martelly e Jocelyne Berroir. Portanto, só os cantores é que não participaram, de resto entrou Tomás Belon, o baterista, entrou o Jorge Sinis, o baixista, o Jean-Claude Nemro, novamente, Jacob e os elementos dos sopros. Nesta altura gravei todo o disco, nos festejos dos meus 30 anos, porque eu no início de carreira fui influenciado pelos passados, e também em jeito de despedida, já que apesar de não ter muitos discos no mercado, eu tinha alguns sucessos que as pessoas procuravam há 20 anos e insistentemente pediam para reeditar os discos anteriores. E eu, em vez de reeditar, uma vez que já não me revia naquela sonoridade que fiz em princípio de carreira, resolvi dar uma nova roupagem aos discos de maior sucesso, que foi o primeiro e o segundo. E essa nossa colaboração terminou, portanto, em 2016, com a edição do Best Of.
Artes de Luz em conversa com Félix Coen e Dirito de Moçambique e Angola, que tiveram a oportunidade de gravar com Jacob de Rorré, lenda do grupo Kassav, Mariano Bartolomeu e Ernesto Miguel. Até a próxima. Marcamos o ponto final com música de Dirito com a colaboração de Jacob de Rorré, do Kassav.
Gosto do teu jeito, por te ver andar, vem pra batalhar. Com a guitarra no peito e a tarola no ombro, num maduro jeito de podermos improvisar. Que tanto faça teu sonho, eu cantar em prosa ou em poesia, com calor e emoção de um pouco risonho, esperando o balanço para te saudar. E dizer que eu sinto uma era, não uma era, sendo sofrimento. E agora, vamos agarrar. Carreira fazendo recita, voltando a banda, como era com as forças de aplicar a tentar, ao que tu ouviu, de quem brinca com o seu lançar. E você fala uma passada de pepa, passada no rumba e da revista, que está cheio. Com o sol africano, tudo merengue, toda marimba, tudo batuque, tudo que está. O que é possível ter? Outra vez. O que é possível ter? O que é possível ter? Agora não podemos não. Vem cá. 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 Vem